Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para a soja, um dia negativo para as negociações lá em Chicago, um dia positivo para as negociações aqui no Brasil. A perda de Chicago foi compensada pela alta do dólar aqui no Brasil. Hoje a gente está vendo o dólar de 5,30, acima de 5,30 sendo praticado por aqui e as negociações continuam. O Ginaldo já havia alertado a gente para essa motivação de alta do dólar aí, trazendo oportunidades de negócios, e estamos nesse patamar dos 5,30 agora. Bom, a gente começa a nossa conversa com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, justamente para entender, primeiro, a movimentação em Chicago, que segue negativa. O mercado até se animou, teve algumas sessões aí de altas até importantes para os preços, mas depois deu uma parada e, enfim, agora está aí numa trajetória de queda nas cotações. Será que isso veio para ficar e por que que isso está acontecendo? E na sequência a gente analisa um pouquinho das oportunidades para o produtor brasileiro. Seja bem-vindo, meu amigo Ginaldo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo perguntando o que que está acontecendo com Chicago, por que esse desânimo nos últimos pregões, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Alex, hoje o dia começou até certo ponto forte. Ânimo dos players, no mercado, o mercado trabalhou em alta, existia a possibilidade da China realmente vir ao mercado. Hoje nós estávamos com essa esperança. Tanto é que nós anunciamos, inclusive, está no nosso site, a venda de 567 mil toneladas de milho para a China. Mas havia uma expectativa, porém bastante promissora, de que a China viria comprar hoje soja. Quando a China se fala de China comprando soja, eu imagino sempre em safra nova. Eu não vejo mais a China comprando safra velha, ou seja, até agosto. Eles devem comprar até agosto, mas para embarques de safra nova. Muito bem. Aí o mercado começou a trabalhar, estava animado, todo mundo achando que o mercado subiria, que haveria, vamos dizer assim, um novo anúncio. Nada. Deu meio-dia, os players começaram a sair das posições, vieram para o vermelho. Isso foi o que aconteceu em Chicago. Não houve movimentação no sentido de novas compras para a China. O
Agora,
presidente Trump. Sim, pode
Ginaldo,
falar.
desculpa. Só para entender, essa motivação do mercado, ou pelo menos essa expectativa do mercado de que a demanda volte para os Estados Unidos, se justifica? Quais os argumentos que circulam para justificar essa possibilidade de compra chinesa nos Estados Unidos?
A possibilidade existe, Alex, mas eles estão comprando muito bem no Brasil, embarcando muito bem. Você viu que os embarques de março aí foram recordes, né?
Recorde.
Recordes absolutos, né? Então você pega os embarques de março, vai pegar abril, maio, junho, julho, agosto. Eu não creio que os chineses, a perspectiva, a expectativa de que venha a ter negócios. É em cima de que os chineses voltaram agora com força total nas fábricas de esmagamento. Você pode consultar qualquer fábrica da China, todos estão trabalhando a pleno vapor. Ou seja, está havendo demanda para óleo, estão abastecendo o mercado que estava meio que vazio, e está havendo demanda também para farelo, para as indústrias de farelo, para as indústrias de rações. Então, a soja tem essa motivação. Os preços estão baratos. 8,55, 8,50. Soja pode romper os 8,50, deve romper, já rompeu, mas nós tínhamos a expectativa que soja quando vinha naquele pique, que ela ia testar os 9 dólares. Não testou, chegou perto, é fato. Mas a verdade é que a soja a 8,50 ou 9 dólares ou a 8,40, ela está barata, Alex. Isso é um fator motivador para o produtor, para o esmagador.
Agora, não dá para, pelo que eu entendi, de novo me corrija se eu estiver errado, não dá para contar com uma China demandando dos Estados Unidos, principalmente consumindo safra velha. Se eles vierem, eles vêm para consumir safra nova e embarcar no segundo semestre só. É isso? E
Essa é a minha expectativa.
enquanto isso não acontecer, o preço não mexe em Chicago, Ginaldo.
E quando eles não voltarem ao mercado, os preços não vão se mexer. Vão se mexer sim. Você, dois para lá, igual do baile de salão, quatro, cinco para lá, para cá. Eu não vejo, Alex, os chineses. Eu venho avisando já há meses. Eu não vejo os chineses comprando safra velha americana. Vejo os chineses voltando para comprar safra nova americana. Os embarques brasileiros têm sido recorde e vão continuar recorde. A Argentina não está vendendo. Você sabe perfeitamente disso. A Argentina estava na expectativa de vender o quê? Farelo. E ele é tradicionalmente um grande vendedor de farelo. E não de soja, soja in natura. O Brasil, pelo contrário, é grande vendedor de farelo para outros mercados, mas é, sem dúvida nenhuma, o maior vendedor de soja in natura e o grande comprador é a China. E eles vão continuar comprando soja brasileira.
Eu já ouvi algumas análises, Ginaldo, em que o fato do Brasil já ter vendido 80% da safra ou da produção de soja, algo em torno disso, né,
Isso.
já simularia uma volta às compras logo, imediato, ou enfim, no máximo daqui um mês e meio, dos chineses. No entanto, pelo que eu estou entendendo, esses 80% já foram vendidos, mas estão escalonados aí para atender a China até a metade do ano. É isso?
É isso, Alex. É isso. Vamos dizer, 20, eu calculo 22, 23% que falta vender da safra. O produtor brasileiro vai vender da mão para a boca. Você veja que, mesmo vendendo da mão para a boca, o prêmio que estava 60, 70, hoje veio para 40. Você está com um prêmio aí para embarque imediatamente nessa faixa de 40, 45. Então, o próprio prêmio. Ou seja, o base está caindo. Agora, o produtor, indubitavelmente, vai segurar essa soja para tentar pegar preços melhores. Mas a China não está preocupada com isso, porque os preços estão muito baratos, Alex. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, eles vão comprar soja barata. E essa soja, indiscutivelmente, na minha opinião, os chineses vão comprar safra nova e vão seguir carregando essa safra velha do Brasil, aquilo que já tem comprado e novas compras que serão adicionadas no mercado chinês. Eu espero que isso vai acontecer e vai continuar acontecendo de uma maneira tranquila até o mês de julho, mês de agosto.
Mas esses 20%, eles vão ser disputados, Ginaldo? Você falou da China tentando comprar, mas não tem que atender o mercado interno também? Vai ter essa disputa?
Tem que atender o mercado interno, sem dúvida nenhuma. Quanto é que representa 20% da safra brasileira?
Se a gente calcula que a produção foi de 120 milhões de toneladas,
Nós estamos falando de 24 milhões,
24 milhões.
O Brasil pode passar com 5, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. O Brasil tem estoque para carregar isso aí e atender a demanda interna. Eu não vejo, Alex, que os preços vão ser disputados, mesmo porque não tem outro comprador disputando o mercado. Esse problema do coronavírus tirou a demanda, e essa demanda não existe. Existe agora a demanda da China, que naturalmente está reabastecendo os seus estoques tranquilos, mas já tem muita soja comprada, inclusive soja americana comprada já há long time. Eles também estão embarcados nos Estados Unidos. Então não dá para você dizer assim, não, mas peraí, os chineses vão embarcar só do Brasil? Não. Os chineses também vão embarcar soja americana, que eles já compraram há muito tempo atrás. eles têm algo como 7, 8 milhões de toneladas ainda, mais, um pouco mais, quase 10 milhões de toneladas, vai embarcar dos Estados Unidos. Então, meu amigo, se eles vão consumir esse ano vamos dizer, fazer uma importação de 90 milhões de toneladas, eles estão tranquilos. Eles sabem que existe soja e sabem que não há concorrentes para eles. Quem vai comprar? Europa? Vietnã? Esses países não vão comprar muito pouco, da mão para a boca, eles estão com um problema sério. Hoje você pega os meios de comunicação, as autoridades que podem fo que focam 100% no coronavírus dizem o quê? Que o pior está para vir. Então, a gente não pode ficar esperando o pior, mas a verdade é essa, que a gente não pode esperar o melhor, né, por um período que nós temos que levar pela frente. Eu acho que os Estados Unidos usar com 200 e tantos milhões de infectados, naturalmente tem também a questão dos testes. Eles têm uma capacidade maior de testes, mas eles com 200 e tantos milhões de infectados, isso começa a preocupar, a turma deixa de. Você tem visto aí os bares, a turma comprando cerveja, a turma comprando isso, comprando. Não, está todo mundo tranquilo, todo mundo colocando seu dinheirinho em quê? Segurando. Segurando porque ninguém sabe o dia de amanhã.
Ginaldo, mas vamos imaginar um outro cenário, então, só para a gente tentar entender. Bom, a gente não tem uma demanda imediata em função dessa questão de que está tudo parado, os países isolados, enfim, não tem movimentação. Mas à medida que o coronavírus for sendo superado, a gente não pode ver uma movimentação de compra ou de recomposição de estoque tão agressiva quanto a gente está vendo a China agora, que já passou pelo coronavírus?
Eu acho que o teu raciocínio é um raciocínio lógico, mas nós estamos vivendo num mundo do imprevisível, no mundo do imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de maio. Nós não podemos falar do que vai ocorrer. Por exemplo, se você perguntar para mim hoje aqui no Brasil, eu falei do dólar 5,30 faz 10 dias. E eu
Estamos
disse
vendo
que
isso.
tem um número de dólar que eu não quero falar publicamente. Mas não vou falar publicamente esse número. Mas o dólar vai continuar subindo. Você vai dizer assim, Ginaldo, mas por quê? É simples. As exportações brasileiras vão cair, queira ou não queira. E a gente dizendo, não, não vai querer. Vai querer, vai cair sim. Você vai pegar os números, vai. A ver, vamos dizer, não déficit na balança comercial, mas uma redução dos valores na balança comercial. Consequentemente, você exportando menos, vai haver também uma entrada de dólar menor. E aí a procura por dólar vai ser maior. Então, o dólar vai, na minha opinião, vai continuar subindo. Você tem aí uma série de coisas. O que está compensando essa queda de Chicago, essa queda nas bolsas, é naturalmente o dólar. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não vejo que a Europa vai voltar com aquela força como a China voltou para no seu mercado. Você pega, por exemplo, liga a televisão, você fala com os amigos na China, está todo mundo correndo, correndo, correndo. Se os chineses já eram hábeis em correr, em fazer negócio, em ir atrás, em ir para a rua, agora é que ele está correndo mais. Ele está muito mais voltado para recuperar o tempo perdido e ir para frente. Já o europeu, eu não vejo dessa maneira. Outros países eu não vejo assim. Então eu acho que, objetivamente, respondendo a tua pergunta, eu não vejo que eles vão entrar numa corrida de demanda como tem a China pela frente.
Muito bem. Então, diante desse cenário, qual o posicionamento do produtor brasileiro? Vende tudo que tiver agora, então?
O produtor brasileiro, se você disser para ele vender tudo, você sabe que ele não vai vender. Ele vai vender da mão para a boca, mesmo porque ele sabe que preços de 8,50, 8,40, 8,60 para ele vai dar no mesmo, com o um prêmio de 40, 50, vai ficar por aí. O que ele tem que aproveitar, naturalmente, é esse dólar. O dólar vai continuar subindo. O dólar vai continuar com essa tendência de alta. Ele tem que ir fazendo aos poucos. É a mesma coisa com a safra velha. Ele vai comprar, com a safra nova, perdão. Ele vai comprar insumos, vai comprar químicos, vai comprar adubo, vai comprar sementes. Ele vai comprar em dólar. Então, ou ele faz o hedge dele hoje em dólar, ou se ele fizer em reais, faz reais também. Agora, se ele não cobrir, não fizer a sua posição, não cobrir os seus produtos que ele comprou, e ele vai ficar descoberto. Consequentemente, ele pode ter problemas lá na frente. Então, eu sugiro que ele vá comprando os seus insumos, vai fazendo hedge, vai fazendo as suas posições e vai vendendo. Soja 102, 103, 104 para o ano que vem. Ele tem que ir vendendo 105, 106, vai vendendo. Vai vendendo, vai fazendo alguma coisa. Essa é a minha visão. Minha visão, por quê? Eu não estou analisando o preço da soja em Chicago, preço da soja na bolsa, nem tampouco o basis. Eu estou olhando o dólar. O dólar vai ser a grande diferença. Este ano a indústria vai ter um problema muito sério. Quer dizer, um problema. Naturalmente, vai ter que criar bem um departamento, vamos dizer, especializado só para trabalhar dólar. Ele compra soja, ele tem que fazer o hedge em Chicago e tem que fazer o dólar. Primeiro ele tem que fazer dólar para depois fazer o hedge em Chicago. Essa é a minha visão.
E essa planta tem que ser casada, né, Ginaldo? É, se comprou em reais, vende em reais, se comprou em dólar, vende em dólar. Porque
Isso,
senão pode ter
exato.
uma
Não, ele
descompensação.
não pode ficar a fazer reais numa ponta e fazer dólar na outra. Ou vice, ele pode até acertar. Pode até acertar. Ah, eu vendi, eu comprei hoje insumos em reais. E o dólar continuou subindo. Tudo bem? E se o dólar caiu? E se o dólar, vamos dizer, o real, não é essa coisa que ele tem que fazer. Ele tem que cobrir as suas posições e ir aproveitando soja de 100, mais de R$ 100 e vai vendendo. Essa é a minha recomendação, é aquilo que eu posso dizer. Eu vejo demanda assim pela frente, no caso da China. Graças a Deus que não houve interrupção, que o Brasil não parou os portos, que o Brasil usou a cabeça e teve inteligência, porque imagina você se os governadores, isso ia ser uma briga tremenda, porque ia dar problemas com a administração federal. Mas graças a Deus que não parou postos como Santos, como Barcarena lá em cima, Paranaguá, aqui, São Francisco, Rio Grande, não pararam. Graças a Deus, esta foi uma grande jogada. Porque você imagina se os portos brasileiros parassem, o que que seria do dólar? O dólar ia a 6 rapidamente e nós teríamos problemas seríssimos, porque iríamos ficar com os estoques aqui sem poder embarcar. Vendas efetuadas sem poder ser cumpridas. Essa é a situação, Alex.
Muito bem. Então, vamos ficar atentos aí aos acontecimentos e hoje, por exemplo, foi um bom exemplo disso que você falou da movimentação positiva do dólar. Dólar a 5,30, compensando ou dando preços bons para negócios, mesmo com um Chicago em queda, né, Ginaldo?
Mesmo com Chicago em queda. Você tem Chicago em queda, você tem prêmio em queda, tudo está contribuindo para um mercado em dólar final baixo, mais baixo. Mas em compensação com a alta do dólar em relação ao real, está havendo uma compensação. E o produtor tem que aproveitar essa alta do dólar e ir vendendo.
Que números que você viu hoje no mercado, nos portos? Vamos citar
Ah,
aí.
dos portos 102, 103, esses são os números. Tá? Em determinado momento, saiu soja 103 no Porto de Paranaguá, soja futura saindo a 101, 102, dá para pagar 103, É tudo uma questão de com quem você vai trabalhar, ou quem, de quem está comprando e de quem está vendendo. Mas esses são os preços, acima de R$ 100.
É, quem diria, consolidado acima dos R$ 100, hein, Edinaldo?
É isso aí. Com soja 8,50.
Pois é. É, então. A diferença aí, né? Muito bem.
Essa é a grande diferença.
Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação.
Ok,
É,
Alex.
obrigado aí, por nos ajudar a entender um pouquinho o mercado. E volte sempre, Edinaldo.
Ok, Alex, um grande abraço, meus amigos. Um grande abraço. Vamos tocar para frente, com a certeza de que nós venceremos esse vírus.